Dois dedos de conversa.
Hoje a RDP Internacional dá a conhecer Sandra Tavares da Silva, eleita como uma das melhores enólogas a nível mundial, reconhecida pela grande crítica de jornalista de vinhos Jessine Robinson, do Financial Times. Ela junta-se agora à tarde da RDP Internacional. Seja bem-vindo. Por causa desta pandemia horrível, Sandra está no seu escritório e eu estou nos estúdios da RDP Internacional com as suas devidas distâncias. Bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Que distinção é esta?
Boa tarde, é um prazer estar aqui com todos. E realmente esta distinção foi para mim uma grande surpresa e um enorme orgulho. Pois Jancis Robinson é a jornalista talvez mais influente da visão mundial e é uma senhora do vinho, a Master Sommelier, Master of Wine, extremamente conhecida, com imensa influência. Portanto, quando eu recebi a notícia que estava na lista das 24 melhores enólogas para ela, fiquei super orgulhosa e feliz e honrada, como é óbvio.
Sim, diga uma coisa, recebeu a notícia de que forma? Com um copo de vinho na mão?
Não, por acaso foi engraçado que vi no Instagram de um grande senhor de vinho também, amigo nosso, o Paul Simington, que postou, que ele tinha visto online. E depois, mais tarde, começaram a telefonar e a receber. Depois recebi a notícia também pelos nossos distribuidores e isso tudo foi. Mas estava, foi logo de manhãzinha, não estava com o copo na mão ainda.
Sim. Quer dizer, vê se para as pessoas perceberem, a Sandra é o Cristiano Ronaldo dos vinhos em Portugal.
Não, credo, mas era bom, mas não, mas acho que não. Sinto-me super orgulhosa de ser guiada como das melhores, não é? Mas eu acho que há tão bons enólogos e enólogas em Portugal e no mundo. Não considero que seja a melhor como o Cristiano Ronaldo é, mas fico feliz de ser mencionada e estar considerada entre as melhores, como é óbvio.
Uhum. Então vamos lá então conhecer a Sandra. Como é que começou a desenvolver este gosto pelo vinho?
Engraçado que antes do gosto do vinho veio o gosto pela terra, que é onde tudo começa. Foi da minha infância, tive o privilégio de poder passar muito tempo na quinta dos meus avós, do meu avô, com os meus pais e com as minhas irmãs e primos. Era uma quinta em Alcochete, onde desde muito novas nós íamos passar os fins de semana e férias lá. E eu acho que desde muito cedo despertou o amor pela terra e de mexer na terra e de ver a natureza crescer e adorava plantar coisas. Portanto, isso nasceu daí. Depois, mais tarde, com o evoluir dos projetos e também o meu pai oficial da Marinha, mas decidiu embarcar por um projeto de família e comprar uma quinta para fazermos o nosso projeto de vida.
Onde? Em que zona do país?
Em Lisboa, em Alenquer.
Uhum. Okay.
E comprámos a Quinta de Choca Palha em 87. E a partir daí tornou-se claro, óbvio, que seria mesmo o que eu queria seguir. Era ajudar a família, ajudar os meus pais neste projeto. Portanto, estudei agronomia. Depois especializei-me em viticultura. Isto no ISA, no Instituto Superior de Agronomia em Lisboa.
Uhum.
E depois só no final do curso é que achei que, para além da viticultura, eu queria me especializar em enologia. Portanto, fui, escolhi Itália para fazer o mestrado em enologia,
uhum.
Onde tive um ano, e realmente acho que foi uma boa decisão.
Foi
Itália...
o clique se deu quando se torna, quando passa para a primeira divisão, é pela sua passagem a Itália? Acha que é por isso?
Não sei. Acho que Itália foi uma boa escolha, porque é um país onde tem uma visão muito diferente dos vinhos. Portanto, é clássico, mas não é o clássico da escola francesa. Portanto, e acho que...
Tirou moeda ao ar, foi assim, França ou Itália, e caiu em Itália, é isso?
Exatamente, sim. Porque achei que Itália tinha muito mais a ver connosco, em termos de cultura, em termos de diversidade de castas e de regiões. Portanto, e acho que
se me vê-se entendo, aquilo que se está a querer dizer é... É fácil tomar um vinho italiano convencido que se está a tomar um vinho português?
Não, isso não. Mas há mais pontos de proximidade dos vinhos italianos com os vinhos portugueses, do meu ponto de vista, relativamente aos franceses. Acho que nós temos Os nossos vinhos, temos regiões muito diversas, com perfis muito diferentes e com muita identidade de cada região. E depois temos muita diversidade de castas, tal como os italianos têm. E o que se está a ver agora em Portugal é realmente saber explorar essa diversidade, que é enorme, e conseguir valorizar cada região, cada micro-região até, em marcas que têm vindo a lançar com grande sucesso.
Bom, depois de Itália, qual foi o seu percurso?
Sim, depois quando regressei de Itália, realizei que a única região que eu não conhecia na altura, porque eu, durante o meu curso e durante o percurso de agronomia, isso fiz vários estágios, mais em viticultura e depois em enologia, e portanto andei quase por todas as regiões de Portugal, exceto o Douro, porque sendo de Lisboa, o Douro na altura era uma região quase que no fim do mundo, não é? Portanto, e também não tinha ligações familiares com ninguém do Douro. Portanto, acabou por nunca ter ido visitar, que só vi no final, quando regressei de Itália, em 99, a fazer um estágio no Douro, onde pedi a um grande amigo meu, e que foi meu patrão durante vários anos, ao Cristiano Vanzeler, um estágio na Quinta Val Dona Maria, e foi aí que começou também a paixão e o amor pelo Douro.
Muito bem.
Que é uma região muito única, muito complexa, mas com...
Provavelmente a mais cara de Portugal, não é?
Diga?
Provavelmente a mais cara de Portugal, não é?
Sim, em termos de vinhas, é, isso é.
Diga-me outra coisa, sendo um universo dominado, sobretudo, por homens, como é que conseguiu ganhar o seu espaço?
Eu acho que eu nunca, por acaso é engraçado, que eu nunca via uma grande... Achava tudo, fiz tudo de uma forma muito natural e sem achar que por ser mulher estava numa posição mais diminuta ou com menos vantagens. Portanto, sempre acreditei, isso é uma coisa que herdei, eu acho, da minha mãe, da minha avó, sei lá, todos os exemplos que tenho na família, mulheres com imensa personalidade, que tudo era possível. Portanto, mesmo, claro que tive algumas dificuldades, porque era um mundo, então na altura era quase só, na altura era só homens, portanto, não foi fácil, se calhar, arranjar o primeiro estágio, porque estavam à procura só de homens, enólogos, mas tive a felicidade do Cristiano acreditar em mim e de me dar essa oportunidade. Mas eu acho que devagarinho, mostrando o trabalho, mostrando a consistência, e fui ganhando confiança das pessoas, e acho que...
E cá estou eu, não é?
E cá estou eu.
Muito bem. O que é a Wine and Soul?
Wine and Soul é o projeto que eu, entretanto, depois comecei com o Jorge, meu marido, também enólogo. Portanto, quando nós começámos a trabalhar, estávamos...
Deixa-me só fazer uma à parte. É casada com um enólogo também? As vossas
também.
Conversas de travesseiro é só vinhos?
Quase, muito à volta do vinho, é?
Faz. Faz. Bom, adiante, desculpe ter interrompido o raciocínio. Wine and Soul é o quê, afinal?
Wine and Soul é o projeto que nós começámos em 2001. Portanto, nós ambos trabalhávamos em empresas diferentes e também para as nossas famílias. Mas queríamos começar um projeto de raiz. O sonho era fazer um vinho que nós achássemos diferenciador, e então na altura do Douro estava tudo a arrancar, tudo a borbulhar, não é? no tema dos vinhos toque Douro, até lá era quase só as grandes marcas de vinho do Porto e as grandes casas de vinho do Porto, e portanto nós tivemos a sorte de, quando começámos a trabalhar no Douro, foi realmente o boom, a grande revolução que houve nos vinhos do Douro DOC, e nós queríamos criar um vinho diferente, criar um vinho com a nossa própria identidade e sobre o nosso próprio risco. Portanto, nós não tínhamos dinheiro nenhum, nós não tínhamos vinhas, não tínhamos quintas, portanto, foi mesmo uma vontade de criar qualquer coisa de novo com o diferenciador. Portanto, fomos lá procurar uma vinha velha e comprámos as uvas, não comprámos a vinha, só mais tarde aqui a comprámos. E fizemos um vinho que achámos que era um vinho clássico do Douro, que mostrava bem a identidade das vinhas velhas do Douro, que é o vinho Pintas, que entretanto esse foi
como
o primeiro...
Como é que é? Pintas?
Pintas, sim. Foi o nosso primeiro vinho. E depois, a partir daí, fomos explorando outros terroirs, outras zonas, outras, outras vinhas e fomos criando outras marcas. Portanto, a Wine and Soul é um projeto que arrancou do zero, sem nada, mas com muita vontade de explorar as vinhas velhas do Douro e também olival, quando produzimos azeite. E portanto, partindo, mas pegando muito nas tradições, portanto, é muito com as vinhas velhas, produzindo tudo em lagares, com vinhas orgânicas, portanto, tudo com muito respeito pela natureza e pela identidade da região.
Sim. Bom, qual é o portfólio destes vinhos? Já falou no Pintas, não é?
Sim, é o Pintas, depois temos o Pintas Character, que é um vinho que também provém de vinhas muito perto das vinhas do Pintas, da vinha do Pintas. Entretanto, em 2009 comprámos uma quinta que era da família do Jorge, é a Quinta da Manuela, e dentro da Quinta da Manuela temos várias, temos um branco, um tinto, um rosé, e temos um vinhas velhas, feito vinhas centenárias,
uhum,
para além de vinhos do Porto, que também produzimos.
Sim.
Na Quinta da Manuela.
Sim. A Sandra tem outra virtude, é gostar imenso de conduzir. Porque, para além de ter este trabalho na zona do Douro, não é? É também enóloga no projeto da sua família, a Quinta do Chocapalha, que é em Lenquer. E significa o quê? Que a Sandra passa os seus dias para cima e para baixo, é isso?
Não é todos os dias, não conseguia fazer isso, mas pelo menos uma vez por semana tento ir a Chocapalha e portanto, faço bastantes quilómetros. Mas é uma coisa que graças a Deus, hoje em dia já temos umas estradas ótimas, não é o que acontecia há 20 anos atrás, em que eu demorava quase 8 horas a chegar. Hoje em dia já não é assim, portanto faço.
Claro, mas o mais engraçado é que a Sandra produz um determinado género de vinhos no Douro, uhum, e aquilo que produz em Alenquer é algo completamente diferente, não é?
É, claro que sim. Todas as regiões são diferentes, isso é que eu acho que é o bonito do vinho, é poder transmitir essa identidade de cada região, não é? A região de Lisboa é uma região incrível com uma...
Chama-lhe de Lisboa ou é a região do Tejo?
Não, mas é Lisboa, okay. A antiga Extremadura.
Ok, já percebi, não... sim. Uhum.
Sim, portanto é a região mesmo de Lisboa e tem uma identidade...
Diga-me uma coisa, estes vinhos da região de Lisboa já estão nesta altura tão competitivos como as outras regiões de Portugal? Por exemplo, eu vou às compras e um vinho da região de Lisboa está 10 vezes mais barato do que um vinho do Douro. Isto porquê? Por causa do marketing também, não é? E a pergunta que lhe faço é, eu vou encontrar coisas tão boas na região de Lisboa como na região do Douro?
Vai cada vez mais, é possível porque existem produtores que realmente têm feito a diferença e têm acreditado muito na região de Lisboa e criando vinhos com um perfil e com uma identidade superior. Portanto, Lisboa estava, durante muitos anos, foi conotada com vinhos de baixo preço e pronto, vinhos de consumo rápido e, portanto, com um perfil mais acessível. Pronto. Mas hoje em dia não, há 20 anos atrás houve muitos produtores a apostarem num perfil diferente, num perfil mais clássico, um perfil de estágio, um perfil com muita identidade, que é o que nós fazemos no Chocapalha e outros vizinhos e produtores da região têm feito, porque a região de Lisboa também é das regiões mais antigas de Portugal e com mais tradição, que é isso que temos que recuperar e mostrar, mas demora algum tempo. O Douro tem a grande vantagem, porque como sempre associado ao vinho do Porto, é uma região muito clássica e com uma identidade e com muito nome, não só cá em Portugal, mas também no estrangeiro. Lisboa foi uma região que teve que reinventar, portanto, e isso eu tenho o privilégio, eu acho, e o meu pai foi realmente uma pessoa que me abriu imensos olhos e foi uma pessoa que sempre experimentou e teve sempre essa vontade de aprender e de ir mais além. E eu com os vinhos fui acompanhando um bocadinho esse ritmo de querer experimentar, de querer produzir melhor e mostrar que Lisboa faz vinhos extraordinários. Eu acho que espero bem que daqui a uns anos Lisboa seja tão reconhecida como por exemplo, o Douro.
Uhum.
Acho que não deve haver esse preconceito de que só os vinhos do Douro ou do Alentejo podem chegar a determinados patamares. Todas as regiões
Mas
têm...
a pergunta é, isto é marketing?
Sim. É muito marketing, é. Tem que ser, e tem que haver a aposta dos produtores em qualidade e depois haver a aposta de quem o está a vender o vinho, acreditar no produto. E claro que, porque o produto está lá, os vinhos de qualidade estão lá, portanto é só questão de tempo e marketing, é isso.
Muito bem. Aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong. É um jogo de palavras. Eu vou-lhe dar duas possibilidades. A Sandra escolhe uma delas, inventa uma terceira ou então não responde, se achar que é provocatório demais. Vamos a isso?
Tá, vamos ver.
Reconhecimento da crítica ou do público?
Público.
No Douro ou no Tejo?
Lisboa.
Em copos de prova ou tanto faz?
Copo de prova.
Rolhas de cortiça ou de plástico?
Cortiça, sempre.
Branco ou tinto?
Ambos.
Barca Velha ou Pera Manca?
Pintas.
Almeirim ou Lisboa?
Lisboa.
Vinho ou alma?
Alma, porque o vinho é muito alma, a nossa alma.
Costa ou rio?
Diga, desculpe, não percebi.
Costa ou rio? Muita gente não percebe esta pergunta quando faço. Eu vou repetir. Costa ou rio?
Mar.
Ping ou pong?
Pong.
Muito bem, convidada da tarde da RDP Internacional, o Cristiano Ronaldo dos Vinhos em Portugal, Sandra Tavares da Silva, eleita como a melhor enóloga a nível mundial pelo Financial Times. Muito obrigado pela sua passagem pela tarde da RDP Internacional. Foi um prazer conhecê-la. Obrigado, boa tarde.
Obrigada, foi um prazer. Obrigada, boa tarde.